Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de terça-feira, 6 de outubro. Hoje aqui na capital americana, 21 graus centígrados, tempo bonito, céu a brilhar. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Começamos, como sempre, com os títulos das notícias internacionais. Mike Pompeo critica asperamente a China em reunião com potências asiáticas. O FMI diz que a economia mundial recuperou mais do que se previa. Como sempre, a primeira meia hora destes 90 minutos de emissão é dedicada à Angola. Generais Copelipa e Dino adiam interrogatório na Demiapa. Vamos também falar da TV Zimbo, dos expulsos do bairro das Salinas e vamos falar também de um herói. Vive no interior do Namibe e ninguém o conhece. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, acusou hoje a China de exploração, corrupção e coerção durante uma reunião de líderes da Ásia. Em Tóquio, Pompeo reuniu-se com o chamado Quad, o grupo estratégico informal estabelecido em 2019 pelos governos dos Estados Unidos, Austrália, Índia e Japão, e elogiou o posicionamento do primeiro-ministro japonês sobre o futuro da região do Pacífico, que descreveu como livre e aberta e à base da paz e da estabilidade regionais. Com a ministra australiana das Relações Exteriores, Mary Spain, o secretário de Estado americano compartilhou o que disse ser preocupações sobre as atividades maléficas da China na região. Pompeo disse, por outro lado, a uma revista japonesa que este grupo de países é o que chamou de tecido para fazer face ao desafio constituído pelo Partido Comunista da China para todos os países. O Fundo Monetário Internacional, FMI, disse que a economia mundial se fortaleceu mais do que esperava desde junho e decidiu rever a sua previsão da economia global para este ano. Contudo, a diretora do FMI, Kristalina Georgieva, disse que o que descreveu de calamidade ainda não acabou, mas a economia está a recuperar das profundezas desta crise causada pela pandemia do coronavírus. Em junho, o FMI tinha previsto uma contração da economia mundial de 4,9%, a maior contração desde a Grande Depressão da década dos anos de 1930. Georgieva não deu números das novas previsões, mas disse que os resultados do segundo trimestre foram melhores do que esperado. Na antiga República Soviética do Quirguistão, a oposição disse hoje ter tomado o poder depois de vários dias de manifestações na capital Bishkek contra os resultados oficiais das eleições. Uma agência de notícias russa disse que o parlamento nomeou o líder da oposição, Sadir Japarov, para o posto de primeiro-ministro. Contudo, a agência de notícias do país disse que Japarov e outros apoiantes tiveram que fugir do hotel onde parlamentares se tinham reunido para o nomear. Notícias provenientes da cidade dizem que durante toda a noite se registaram confrontos entre manifestantes e a polícia que resultaram em pelo menos 600 feridos e um morto. Os manifestantes atacaram a sede do governo e imagens da televisão mostram o edifício em chamas, com manifestantes a destruírem imagens do presidente Suronbay Jeenbekov. Os manifestantes terão também ocupado a estação da rádio oficial e o edifício da Polícia de Segurança Nacional, com pouca resistência. A diretora da Comissão Nacional das Eleições, Gulanara Djubarayeva, anunciou, entretanto, a anulação dos resultados das eleições que provocaram as manifestações. A embaixada russa emitiu um comunicado defendendo o fim da crise através do diálogo. A Comunidade Económica da África Ocidental, a CDAO, anunciou o levantamento das sanções impostas ao Mali na sequência do golpe de Estado que derrubou o presidente Ibrahim Boubacar Keita. O presidente interino, Ba Ndaw, anunciou, entretanto, um governo de 25 membros em que os militares ocupam posições chaves. As pastas de defesa, segurança, administração territorial e reconciliação nacional são controladas por militares. Um dos líderes do golpe de Estado, o coronel Sadio Camará, é o novo ministro da Defesa. O Prémio Nobel da Química foi atribuído este ano aos cientistas Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez pelas suas descobertas de buracos negros, um lugar no espaço onde a gravidade é tão forte que nem a luz consegue escapar dela.
Costa América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os generais Leopoldino do Nascimento, Dino, e Hélder Vicente Dias Copelipa eram considerados como sendo das personalidades mais poderosas de toda a Angola durante a presidência de José Eduardo dos Santos. Pois na semana passada foram constituídos arguídos num caso de centenas de milhões de dólares de construções envolvendo uma companhia chinesa. Os dois generais deveriam ter sido hoje interrogados pela Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, a DNIAP, da Procuradoria-Geral da República. Mas isso não aconteceu. O Coque Mukuta explica-nos porquê e tem a reação ao caso.
Segundo Álvaro João, porta-voz da PGR, a pedido dos mesmos, o interrogatório marcado para esta terça-feira pela Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, DNIAP, da Procuradoria-Geral da República, foi adiado para o dia 13 e 14 deste mês. Para o jurista Agostinho Canando, com o interrogatório dos generais Leopoldino do Nascimento e Hélder Vieira Dias Copelipa, a PGR vai dando sinais de um verdadeiro combate à corrupção.
De uma justiça propriamente dita e uma luta cerrada contra a corrupção. Porque até os próprios contemporâneos do presente atual forem atuados, então provavelmente estarão dúvidas de que estamos num novo paradigma jurídico, social e até político, e de que todo aquele marasmo em que nos encontrávamos, nomeadamente o compadrio, a impunidade, está a baixar. Provavelmente em 10, 15 a 30 anos poderemos ver mudanças significativas no nosso país.
Outro jurista, Manuel Pinheiro.
O único defeito que eu vejo nesses processos, que essas pessoas prejudicaram extensivamente o Estado angolano. E o Estado angolano está a ser muito, muito brando, esses órgãos estão a ser muito brando na aplicação da lei, porque eu até tenho receios de que a própria Procuradoria-Geral da República venha a instruir novos processos para eventualmente libar essas pessoas dos seus atos, que os processos venham a ser instituídos de maneira de que os maiores, os presumíveis réus venham a ser libados pela Procuradoria-Geral da República, porque vejo que as acusações não têm sido bastante contundentes, quando na verdade esses processos merecem uma acusação contundente e que toda a sociedade sinta também educada por via da prevenção geral especial do direito penal.
Coquimucuta, Luanda.
A Comissão de Gestão da TV Zimbo, agora sob controle do Estado, negou que tivesse censurado um programa com o jornalista e economista Carlos Rosado de Carvalho no programa Direto ao Ponto, como nós fizemos a referência aqui ontem. Carlos Rosado de Carvalho pretendia abordar as alegações de que o chefe de gabinete do presidente João Lourenço, Idel Trudes Costa, teria transferido milhões de dólares de uma empresa sua para o estrangeiro, proveniente de contratos com o Estado angolano. A TV Zimbo disse que os temas de análise são de responsabilidade da empresa, ouvindo a opinião dos convidados, mas que, neste caso, o tema de Edel Trudes Costa não constava da pauta editorial da rúbrica Direto ao Ponto, apresado para a semana em vigor, o que, disse, como é óbvio, não foi possível acatar tal solicitação. A TV Zimbo disse que Carlos Rosado de Carvalho se recusou a abordar outro tema e que, sem aviso prévio, pôs termo à sua colaboração com a estação de televisão. A Comissão de Gestão da TV Zimbo criticou também o Sindicato dos Jornalistas, que disse ter reagido de forma precipitada, sem cumprir o preceito do contraditório que tanto defende, baseando-se apenas no julgamento das redes sociais, e apelou ao sindicato para não tomar decisões com base em informações que diz serem infundadas. O Manuel José foi buscar as reações.
Sem gravar entrevista, Teixeira Cândido, do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, considera que a TV Zimbo tenta justificar aquilo que é injustificável. A UNITA, maior partido da oposição, também repudiu o ato de censura da TV Zimbo. O deputado da UNITA, Raul Danda, considera que Carlos Rosado sofreu o mesmo tipo de censura que ele na TPA.
Voltou a vir à mente o que aconteceu comigo da outra vez na TPA, e também fiquei impedido de abordar aquele tema e a última hora estava pedir para mudar, sugerir-me temas de relevância ínfima, quase inexistente. Nós estamos a ir outra vez para uma situação em que vamos começar a ver, primeiro, uma Angola que não existe, a Angola de fome, da falta de medicamento, do desemprego terrível, da miséria, medonha, enfim. Esta Angola daqui a pouco vai desaparecer e vai começar a aparecer nos órgãos de comunicação social, na TPA 1, 2, 3, 4, 5 e por aí fora. Esta Angola que nunca existiu, que ninguém veio, mas que se vende lá fora. E é perigoso que assim seja.
Outro jornalista e também deputado, agora sem representação partidária, Makuta Nkondo, chama a atenção para o conteúdo do comunicado da TV Zimbo.
Houve mesmo censura, a censura na TV Zimbo. A mesma pessoa que censurava na TPA foi o Paulo Julião, que hoje é o coordenador da Comissão de Gestão da TV Zimbo. Aquele comunicado de ontem do TV Zimbo é o mesmo comunicado também que o Paulo Julião publicou contra Raul Danda. Censura existe. Da mesma maneira que as coisas não andam aí na TV Zimbo, quase a maioria de grandes analistas são afastados. Há uma seleção incrível.
O jornalista Ismael Mateus, que já foi secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, diz num texto publicado nas redes sociais, considera que continua a haver um monopólio no segmento da televisão e imprensa diária e diz que isto colide com a lei de imprensa. Ismael Mateus diz que sempre que se aproxima pleitos eleitorais, voltam a verificar-se censuras nos órgãos, como ocorreu na TV Zimbo, com o espaço Direto ao Ponto, com o programa Angola Urgente da TV Palanca. Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Como os ouvintes sabem, a Procuradoria-Geral da República esclareceu recentemente que a não utilização de máscara facial, ou seu uso incorreto, bem como a violação da cerca sanitária, da quarentena, do isolamento domiciliar, não constituem crime nem contravenção. A nota assinada pelo seu titular, Hélder Pitagrós, considera que tais atos apenas constituem o que chama de transgressão administrativa punível com multa, não convertível em prisão, não sendo por isso admissível a detenção ou encaminhamento do transgressor à esquadra ou ao tribunal para julgamento sumário. A Procuradoria diz ainda que, no caso das transgressões administrativas, as autoridades policiais devem apenas lavrar o auto de notícia, tendo o transgressor 30 dias para pagar voluntariamente a multa. Este esclarecimento, como nos diz agora o Venâncio Rodrigues, surge algumas semanas depois de um caso que resultou na morte de um médico que foi levado para a esquadra por, alegadamente, não usar máscara. Essa morte abalou a classe médica e não só, em todo o país. Venâncio.
O esclarecimento da PGR surge mais de um mês depois da morte do médico pediatra Silvio Dalla, numa esquadra da polícia em circunstâncias ainda não esclarecidas, detido por não uso de máscara facial, exigido no quadro das medidas preventivas contra o novo coronavírus. Muitos outros cidadãos foram mortos pelas mesmas razões, mas a mediática morte daquele profissional continua a fazer eco no país depois de ter estado na origem de fortes protestos de repúdio contra a violência policial, especialmente na repressão em contexto da pandemia. Em reação ao esclarecimento da PGR, o Sindicato dos Médicos de Angola diz que a morte do seu associado foi um desrespeito à Constituição do país e ao ordenamento jurídico angolano. O presidente da organização sindical, Adriano Manuel, disse à Voz da América que o caso está entregue à justiça angolana e assegurou que haverá uma ação similar da família e do sindicato.
Não nos diz muita coisa, nós perdemos o nosso colega mesmo, por causa de uma arbitrariedade da Polícia Nacional. De qualquer forma, isso é um caso de justiça que está a ser abordado também a nível da justiça angolana. Está-se a preparar esta ação, mas de qualquer forma, a própria Procuradoria já veio a público dizendo que vai trabalhar para saber as causas da morte do nosso colega. Claro que há uma ação por parte da Procuradoria-Geral da República e haverá, de certeza, uma ação da família sindical e o sindicato. Estamos a tratar disso. A família não concordou de maneira nenhuma com o resultado da autópsia. E nós também, enquanto classe médica, nós não concordamos com isso. Até porque o resultado da autópsia não é real do ponto de vista médico. Nós conhecemos, nós somos médicos, conhecemos, não é real. Isso é um assunto que se vai esclarecer a qualquer altura.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Aqui na Voz da América temos vindo a acompanhar o drama das dezenas de famílias que tiveram as suas habitações demolidas no bairro das Salinas, em Benguela, e levadas para uma escola de magistério abandonada. As condições de vida ali são descritas como péssimas devido à degradação do edifício e muitas famílias decidiram mesmo viver ao ar livre. Uma delegação da Casa CE, chefiada pelo vice-presidente Alexandre Sebastião, esteve agora no local e disse que vai levar a questão no Parlamento angolano e mesmo às Nações Unidas. João Marcos.
Em visita a Benguela, no quadro de uma missão partidária, depois da Uila, Alexandre Sebastião sublinhou que o interesse nacional levou a sua delegação ao magistério Lúcio Lara, o ponto do realojamento que a administração municipal diz ser provisório.
Não acreditei que estamos numa Angola em paz. Foram mesmo as autoridades angolanas que foram demolir aquela população, foram empurradas naquela escola como se fosse uma manada. Os pastores tradicionais não juntam assim os seus bois, sabe parar. Mas aqui, em plena propagação do coronavírus, é o próprio executivo que tira a população das suas casas.
Pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Nacional, segundo o vice-presidente, vai começar a pressão ao executivo, que chegará também às Nações Unidas.
Para salvarmos a vida dessa população, vamos levar o assunto no patamar das Nações Unidas, porque os direitos humanos é de interesse internacional. Então vamos, mesmo aqui a nível do nosso país, para ver que medida é que eles também podem fazer com que a nossa população saia daquele marasmo. Porventura, o executivo pode buscar um pouco de consciência de que a boa governação reside nas condições de vida da população.
Os deputados Alexandre Sebastião e Manuel Fernandes referem, de resto, que o desespero das famílias é ajustado à situação de uma Benguela em degradação, ao contrário do que observaram no Lubango, com obras em todos os cantos. Manuel Fernandes lembra as dificuldades financeiras do país e diz que
sabe-se que as obras do Lubango e em grande nota extensão do território da província da Uila, é uma única empresa que está a fazer, que é o Matapá, e todo mundo sabe de quem é a empresa o Matapá. Aliás, há escassos dias o governador desta província de Benguela, diante do ministro da Administração do Território, desabafou que o problema não está na incompetência dele. Está lá no centro. O problema é do titular do Poder Executivo. As coisas devem ser ditas diretamente.
De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também a FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Samacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Sexta-feira é dia do Angola Fala Só. Vamos ter como convidado o reverendo Elias Isaac. Vamos continuar a fazer o balanço da governação de João Lourenço, análise à resposta do governo e suas instituições à pandemia da Covid-19. Com o reverendo Elias Isaac, do Angola Fala Só, mande já as suas perguntas para 1908-652-4584. Perguntas para o reverendo Elias Isaac, no Angola. Fala só. As dificuldades por que passam os cidadãos angolanos são por demais conhecidas. Uma das áreas de grandes dificuldades é a saúde. E é no campo da saúde que hoje vamos ter um exemplo do que é um herói. Não é um herói que está nas notícias. Não é um herói que ganha esse nome devido a uma súbita ação de valentia ou coragem. Mas é um herói que, sem quase nenhum apoio, faz o impossível. Faz tudo para garantir assistência médica à população, dia e noite, com o mínimo de ajuda, numa zona isolada da província do Namibe, onde está o Armando Xicoca.
O enfermeiro no interior da província do Namibe é conhecido por faz tudo. Cuida das crianças, assiste as mulheres gestantes e até o parto. E fazem o papel de médico, consultam em média 20 a 30 pacientes e às noites mantêm as portas do posto de saúde abertas para atender o povo à luz do candeeiro em alguns locais e noutros à luz da lanterna pessoal do telemóvel. E alguns enfermeiros no interior da província do Namibe, no determinado posto de saúde, não têm renda, não têm sábado e nem domingo para repousarem. A Voz da América esteve muito recentemente no interior da província do Namibe e convidámo-lo a ouvir as declarações do enfermeiro Sebastião Modesto Yombo Chayeva, em serviço no posto médico de Assunção, a 40 quilômetros do município da Bibala e 120 quilômetros da capital da cidade do Namibe.
Eu chamo-me Sebastião Modesto Yombo Chayeva. O trabalho tem sido normal. Mas isso que estamos à falta de fármacos. Aqui as principais doenças, doença respiratória aguda, a malária, diarreia e algumas infecções urinárias, gripe também.
Então aqui o enfermeiro e tudo? É parteiro, é enfermeiro também?
Sim, sim, eu sou parteiro e sou enfermeiro também. Até mesmo a apicultura nas crianças, também fazemos esse trabalho. Estou aqui sozinho, falta mais efetivo nessa unidade sanitária, desde novembro de 2016. Esse trabalho sozinho mesmo é um pouco difícil mesmo, a pessoa não tem como ausentar. Às vezes, quando ausenta, o posto fica fechado. Neste momento, estamos a trabalhar aqui nessa unidade sanitária e estamos a trabalhar no posto de rastreio nas Mangueiras. Assim, fazemos dois dias lá e outro dia aqui na Associação. O dia que não estou aqui na Associação, fica fechado.
O posto médico tem luz para tratar os doentes à noite?
Aqui luz é difícil. Às vezes, se não tem uma lanterna, é com o telefone para iluminar. Às vezes é por causa de parto. Às vezes é para aplicar uma injeção ou um acidente que houve ali. Fica no telefone, iluminado para poder... Uma mão na seringa, uma mão na lanterna ou no telefone para iluminar. Não temos luz.
Para manter o telemóvel carregado a fim de servir de lanterna à noite?
Compramos aqueles celulares pequenos na praça e para poder carregar o telefone. É um pouco difícil mesmo, só remediamos só assim, não tem como fazer. A resposta é só esperar, aguardar para depois vão resolver.
É o patriotismo.
Sim, sim.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando, por nos trazer este herói angolano, o enfermeiro Sebastião Modeste Yombo Chayeva. Na página desportiva, vamos hoje começar com o basquetebol americano, a NBA. Hoje temos o quarto jogo da final entre o Los Angeles Lakers e o Miami Heat. Los Angeles venceu os dois primeiros jogos pelas diferenças de 18 pontos e 10 pontos, respectivamente, e depois perdeu o terceiro jogo por 11 pontos de diferença. Este quarto jogo é de grande importância para o Miami, porque se perde, tem que depois ganhar 3 jogos seguidos para poder vencer o campeonato, o que à partida se adivinha muito difícil. Lakers continuam, claro está, grandes favoritos, apesar desta derrota no terceiro jogo, mas é, não se pode ganhar todas. Entretanto, má notícia para a NBA, para os próprios clubes e jogadores, é que as audiências de televisão estão aos níveis mais baixos de sempre. O primeiro jogo da final teve uma audiência de televisão 7.410.000 telespectadores, o nível mais baixo desde 1988. O segundo jogo foi ainda pior, com o nível da audiência mais baixo de sempre, com cerca de 4.500.000 de telespectadores. Portanto, esse é o nível mais baixo da história da NBA. Razões? Bem, são muitas e há muitas discussões sobre isso, desde o desequilíbrio das equipas, a falta de público nos estádios que serve para animar, devido ao coronavírus, e também a política. Aparentemente, muitos adeptos não gostam de ver os jogadores a emitirem opiniões políticas nas suas camisolas, como se tornou agora normal. E agora, do basquetebol e da NBA e da política e das audiências, vamos para o futebol, com uma notícia que nos chega de Espanha e que nos fala também do impacto do coronavírus. O Barcelona anunciou prejuízos de 114 milhões de dólares para o ano económico de 2019-2020. Teve que mandar embora muitos jogadores para diminuir o que chamam de massa salarial. Ora bem, eu gosto do termo massa, mas não pôde contratar o que queria, nomeadamente um novo ponta de lança e um novo defesa central. Isso devido a não ter massa, e o Barça vai se ressentir disso. Entretanto, ainda no futebol, a partir da manhã e até à próxima quarta-feira, jogos de seleções, alguns amigáveis, outros a contar para a Taça das Nações. Portugal tem 3 jogos no espaço de uma semana, começa com a amigável com a Espanha, segue-se um jogo com os campeões do mundo, a França, para a Taça das Nações, e depois outro para a mesma competição com a Suécia, isso na próxima quarta-feira. Vai já haver público nos estádios. O avançado Daniel Podence falou sobre isso e sobre os próximos jogos de Portugal.
O público estar de volta é uma grande notícia para nós jogadores, porque é o regresso de um ambiente ao qual estávamos mais habituados. As nossas armas contra este tipo de seleções, como a Espanha, como a França e mesmo a Suécia, é o que temos vindo a apresentar, um futebol ofensivo, com posse, com muita qualidade.
Era Daniel Podence, da seleção portuguesa. Amanhã Portugal, portanto, de fronte à Espanha. Depois de fim de semana temos um apetitoso França-Portugal, campeões do mundo contra os campeões da Europa. Vai ser bom. Em Moçambique, o líder do maior partido da oposição, Issouf Mohamed de Renamo, diz que o seu partido precisa de mudar se quer vencer eleições. Ramos Miguel.
O líder da Renamo, Issouf Mohamed, diz que o partido tem que ser reestruturado para que possa corresponder ao seu potencial político e isso passe por ganhar as próximas eleições, tanto as autárquicas como as gerais. Issouf Mohamed acaba de fazer uma digressão por algumas províncias moçambicanas apoiantes da Renamo, nomeadamente Nampula, Sofala e Manica, onde em encontros com militantes, a tônica dominante da sua intervenção foi a reestruturação do partido. Urge reestruturar o partido para assegurar a vitória nas eleições autárquicas de 2023 e gerais de 2024. Temos que trabalhar muito para que a vitória em pleitos eleitorais passe de sonho à realidade, apelou o líder da Renamo. Para o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vunga, este discurso é novo, claro e importante, porque representa uma nova maneira de fazer política na Renamo, diferente da do tempo em que o partido tinha como líder Afonso Guiacama, que ditava tudo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música. I wish I could take a cab down to the creek and hang a disco ball from an old oak tree. Smoke and drink once in a while, somehow it'd be good for me. I want a cool chick that'll cook for me, but it'll dance on the bar in her tan bare feet and do what I want when I want. She'll do it with me. I don't need too much of nothing. I just wanna sing a little chill song, get my groove on, pour something strong down in my drink. Oh no, that I don't need a whole lot of anything. I just want a little bit of everything. Na 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 na, na 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 na. I just want a little.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, nesta terça-feira, 6 de outubro de 2020. Nos próximos 30 minutos, na produção Mariano Bartolomeu e ao microfone Amâncio Miguel. Boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, secretário de Estado americano Mike Pompeo acusa a China de corrupção e exploração. Oposição diz ter tomado o poder na antiga República Soviética do Quirguistão. Comunidade de Estados da África Ocidental levanta sanções ao Mali, mas militares controlam agora as principais pastas ministeriais. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet, Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias nesta terça-feira, 6 de outubro de 2020, com João Santa Rita.
O secretário de Estado americano Mike Pompeo acusou hoje a China de exploração, corrupção e coerção durante uma reunião de líderes da Ásia. Em Tóquio, Pompeo reuniu-se com o chamado Quad, o grupo estratégico informal estabelecido em 2019 pelos governos dos Estados Unidos, Austrália, Índia e Japão, e elogiou o posicionamento do primeiro-ministro japonês sobre o futuro da região do Pacífico, que descreveu como livre e aberta e à base da paz e da estabilidade regionais. Com a ministra australiana das Relações Exteriores, Mary Spain, o secretário de Estado americano compartilhou o que disse ser preocupações sobre as atividades maléficas da China na região. Pompeo disse, por outro lado, a uma revista japonesa que este grupo de países é o que chamou de tecido para fazer face ao desafio constituído pelo Partido Comunista da China para todos os países. O Fundo Monetário Internacional, FMI, disse que a economia mundial se fortaleceu mais do que esperava desde junho e decidiu rever a sua previsão da economia global para este ano. Contudo, a diretora do FMI, Kristalina Georgieva, disse que o que descreveu de calamidade ainda não acabou, mas a economia está a recuperar das profundezas desta crise causada pela pandemia do coronavírus. Em junho, o FMI tinha previsto uma contração da economia mundial de 4,9%, a maior contração desde a Grande Depressão da década dos anos de 1930. Georgieva não deu números das novas previsões, mas disse que os resultados do segundo trimestre foram melhores do que esperado. Na antiga República Soviética do Quirguistão, a oposição disse hoje ter tomado o poder depois de vários dias de manifestações na capital Bishkek contra os resultados oficiais das eleições. Uma agência de notícias russa disse que o parlamento nomeou o líder da oposição, Sadir Japarov, para o posto de primeiro-ministro. Contudo, a agência de notícias do país disse que Japarov e outros apoiantes tiveram que fugir do hotel onde parlamentares se tinham reunido para o nomear. Notícias provenientes da cidade dizem que durante toda a noite se registaram confrontos entre manifestantes e a polícia que resultaram em pelo menos 600 feridos e um morto. Os manifestantes atacaram a sede do governo e imagens da televisão mostram o edifício em chamas, com manifestantes a destruírem imagens do presidente Suronbay Jeenbekov. Os manifestantes terão também ocupado a estação da rádio oficial e o edifício da Polícia de Segurança Nacional, com pouca resistência. A diretora da Comissão Nacional das Eleições, Gulanara Djubarayeva, anunciou, entretanto, a anulação dos resultados das eleições que provocaram as manifestações. A embaixada russa emitiu um comunicado defendendo o fim da crise através do diálogo. A Comunidade Económica da África Ocidental, a CDAO, anunciou o levantamento das sanções impostas ao Mali na sequência do golpe de Estado que derrubou o presidente Ibrahim Boubacar Keita. O presidente interino, Ba Ndaw, anunciou, entretanto, um governo de 25 membros em que os militares ocupam posições chaves. As pastas de defesa, segurança, administração territorial e reconciliação nacional são controladas por militares. Um dos líderes do golpe de Estado, o coronel Sadio Camará, é o novo ministro da Defesa. O Prémio Nobel da Química foi atribuído este ano aos cientistas Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez pelas suas descobertas de buracos negros, um lugar no espaço onde a gravidade é tão forte que nem a luz consegue escapar dela.
Voz da América, emissão vespertina, terça-feira, 6 de outubro de 2020. Em destaque, entre outros assuntos, nesta segunda parte da nossa emissão, em Moçambique, organizações da sociedade civil lançaram hoje a Rede Nacional de Defesa dos Direitos Humanos. Enquanto isso, o partido Renamo prepara-se para as eleições autárquicas de 2023 naquele país. Começamos na Guiné-Bissau. Os dois ativistas raptados na segunda-feira em Bissau foram hoje libertados sem qualquer acusação formal, sob a Voz da América. Carlos Sambu e Keba Sané estavam detidos nas celas da segunda esquadra, que fica ao lado do Ministério do Interior, depois de terem sido raptados, segundo uma nota da Liga Guinense dos Direitos Humanos, publicada na sua página do Facebook. As autoridades não se pronunciaram sobre as prisões, nem se vão formalizar alguma acusação contra Sambu e Santé, ambos apoiantes do governo atual, mas que nos últimos tempos têm assumido algumas posições críticas. No comunicado emitido nas primeiras horas desta terça-feira, a Liga Guinense dos Direitos Humanos afirmou que Keba Sané foi espancado, algemado, colocado no porta-mala de uma viatura V8 e levado para paradeiro ainda incerto. As testemunhas dizem conhecer a identidade do raptor e a titularidade da viatura utilizada na operação, refere a Liga na sua conta no Facebook. A organização acrescenta que Keba Sané havia denunciado à polícia judiciária há 4 dias supostas ameaças e intimidações de que estaria a ser alvo devido às opiniões e críticas que tem publicado na sua página pessoal nas redes sociais. Sané criticou a recente atribuição dos nomes do presidente do Senegal, Macky Sall, e da Nigéria, Muhammadu Buhari, a 2 avenidas em Bissau, pelo presidente Umaru Sissoko Embalo. Entretanto, continuando a falar da Guiné-Bissau, os mandatários judiciários do ex-primeiro-ministro Aristides Gomes denunciam que este foi impedido de sair do país e das instalações das Nações Unidas em Bissau, onde se encontra refugiado desde março. Ansumane Só reporta.
Os mandatários judiciais de Aristides Gomes dizem que não existe nenhum processo contra o então primeiro-ministro. Segundo José Ibrahima da Fé, em nome dos mandatários, Aristides Gomes foi aplicado medida de coação por um magistrado do Ministério Público que não tem a competência para tomar essa decisão.
Não existe nenhum processo contra Aristides Gomes. O que existe é uma medida de coação aplicada por um magistrado, e este magistrado não tem competências de o fazer e o fez de forma ilegal, por ordem dos superiores hierárquicos.
Ibrahima da Fé afirma ainda que o seu constituinte requer garantias de segurança para ser ouvido sobre qualquer acusação ou processo.
O Aristides Gomes, enquanto cidadão, requer apenas uma garantia em termos de segurança, em termos de não violação da sua integridade física. O doutor Aristides Gomes, havendo essas garantias, vai se dispor a se apresentar ao Ministério Público em relação a qualquer outras acusações que possam advir de qualquer outro processo também.
Basílio Sanca, bastonário de ordem de advogados, considera grave a aplicação de medida de coação a um cidadão sem que exista nenhum processo contra o mesmo.
Se esse facto se confirmar que não existe processo, é grave, porque a partir do processo que nós apuramos os factos imputados ao cidadão, a gravidade dos factos, se esse facto justifica qualquer restrição dos seus direitos. É grave do ponto de vista da segurança jurídica dos cidadãos do Estado de Direito, que deve basear-se única e exclusivamente no ordenamento jurídico através de um processo judicial.
A Voz da América tentou, sem sucesso, ouvir a reação do Ministério Público guineense sobre o mesmo assunto. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Só.
Obrigado, Ansumani. Da Guiné, vamos a Moçambique, onde organizações da sociedade civil lançaram nesta terça-feira a Rede Nacional de Defesa dos Direitos Humanos. O facto ocorre numa altura em que crescem denúncias da não observância de direitos humanos e a crescente onda de ameaça aos jornalistas e demais defensores de direitos neste país da África Austral. Alfredo Júnior.
Adriano Nuvunga, do Centro de Democracia e Desenvolvimento, que coordenou a criação da Rede Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, explica o alcance da mesma.
O que é que faz a Rede dos Defensores? Em primeiro lugar, protege os defensores. Um espaço de alerta rápida de que, não, se passou isto com o nosso colega, o que é que fazemos agora? É o espaço de construção contínua de capacidades, resiliência e confiança que os defensores precisam para continuar a fazer o seu trabalho.
O recrudescer dos conflitos na zona centro e os ataques de terroristas no norte agravou a situação do respeito dos direitos humanos no país. E Ratafina Donko, da Oxfam, descreve outras manifestações que demonstram a falta de proteção dos defensores destes direitos humanos.
Ataques físicos a pessoas ou organizações de sociedade civil consideradas críticas para o governo. Intervenções legais destinadas a condicionar o trabalho das organizações de sociedade civil, pressão sobre as organizações de sociedade civil para se associar ao governo de forma não crítica e forte controlo de espaço de diálogo.
A rede conta com o apoio da Organização das Nações Unidas e Paula Magalhães, representante do Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, vincou a importância da mesma.
A Declaração Universal de Direitos Humanos não seria o documento que conhecemos hoje se não fosse pelo trabalho árduo das associações que estavam ali presentes acompanhando as delegações dos Estados na hora de negociar o texto. Todos os grandes tratados que são vinculantes, que foram negociados desde então, que defendem os direitos, também se deram pelo grande advocacia, presença, suor e às vezes também sangue de defensores de direitos humanos.
O lançamento da rede ocorre um ano após o assassinato do ativista dos direitos humanos Anastácio Matavel, que foi recordado por Graça Machel.
Anastácio Matavel soube navegar com os seus colegas que se identificava, mas também soube navegar contra aqueles que o temiam, mas que temiam o pensamento e a ação de Anastácio Saber.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
O líder da RENAMO, Yusuf Mamadi, diz que o partido tem que ser reestruturado para que possa corresponder ao seu potencial político e isso passa por ganhar as próximas eleições, tanto as autárquicas quanto as gerais. Ramos Miguel, em Maputo.
O Yusuf Mamadi acaba de fazer uma digressão por algumas províncias moçambicanas apoiantes da RENAMO, nomeadamente na Pula, Sofala e Manica, onde em encontros com militantes, a tônica dominante da sua intervenção foi a reestruturação do partido. Urge reestruturar o partido para assegurar a vitória nas eleições autárquicas de 2023 e gerais de 2024. Temos que trabalhar muito para que a vitória em pleitos eleitorais passe de sonho à realidade, apelou o líder da RENAMO. O docente universitário Clávio Bisse diz que esse processo deve começar já, porque uma democracia sem oposição forte e sem alternância do poder não é viável. Para o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vunga, este discurso é novo, claro e importante, porque representa uma nova maneira de fazer política na RENAMO, diferente da do tempo em que o partido tinha como líder Afonso Guiacama, que ditava tudo.
O partido precisa dessa restauração porque os resultados recém não corresponderam àquilo que é o potencial político da RENAMO. Então, se compreende bastante bem quando ele quer fazer restauração. É porque vive de preparar para vencer as eleições.
Raul Domingos, que já militou na RENAMO, diz esperar que a reestruturação resulte numa maior coesão, porque sublinhou as cisões e as fraquezas acabam beneficiando a Frelimo. Falar do MDM e do PDD é falar da RENAMO. Ou seja, o eleitorado destes dois partidos é eleitorado da RENAMO, mas que este partido está a desprezar. Mais do que nunca, a RENAMO tem que repensar a sua estratégia e evitar a fragilização, defendeu Raul Domingos, que atualmente preside ao Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD.
Quando a RENAMO permite essa divisão, está a fragilizar. Por exemplo, a RENAMO aproveita-se da situação de desentendimento, só fala, e outros desentendimentos. A estratégia, naturalmente, é de uma RENAMO unida. Que não é muito difícil. É preciso saber engolir sapos em algum momento.
Afonso Guiacama morreu em maio de 2018 e desde essa altura a RENAMO está numa crise de transição da liderança porque este processo tem sido inconclusivo na opinião de alguns analistas. Para além de Mariano Nyong'o, que lidera a chamada junta militar da RENAMO, surgiu muito recentemente o jovem Henrique Guiacama, que também contesta a liderança de Yusuf Mamadi, considerando-o ditador. Uma eventual reestruturação da RENAMO pode reforçar a liderança de Yusuf Mamadi, afirmam analistas.
Yusuf Mamadi está consciente de que ele está sendo combatido. Aliás, o abscesso visível é o Nyong'o Arnamo também não conseguiu gerir da melhor forma este processo eleitoral.
Analista Egídio Vaz. Por seu turno, o analista Francisco Mazinho não tem dúvidas que a reestruturação só vai ser benéfica para a própria Arnamo, que tem um forte apoio em alguns dos mais importantes círculos eleitorais do país. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O político Patrício Trovoada, em São Tomé e Príncipe, diz que vai regressar brevemente ao país, mas não apontou a data. Dirigindo-se a membros do ADI no fim de semana, depois de ter sido eleito por aclamação, ele disse que estará no país para comandar o partido nos próximos atos eleitorais. Óscar Medeiros tem os detalhes.
De olhos nas próximas eleições presidenciais, agendadas para o próximo ano, e nas legislativas em 2022, Patrício Trovoada foi legitimado este fim de semana como líder do Partido Ação Democrática Independente e, em mensagem dirigida ao Congresso, promete regressar brevemente ao país.
As circunstâncias desse poder fazem com que há sempre invenções aí para tentar travar o meu regresso ao país, mas eu regressarei à minha terra para dar a minha contribuição ou para viver tranquilamente na Praia das Conchas, mas eu regressarei à minha terra.
A Voz da América apurou esta segunda-feira, junto de autoridades judiciárias, que os processos de empréstimos de 30 milhões e 17 milhões de dólares que envolviam o nome de Patrício Trovoada foram arquivados e que, nesta altura, não existe qualquer acusação criminal contra o antigo primeiro-ministro. Entretanto, Orlando da Mata, eleito vice-presidente do maior partido da oposição santomense neste último congresso, diz que é preciso ter cautela no que toca ao regresso de Patrício Trovoada ao país.
Nós temos caso de pessoas que foram presas sem acusações, sem provas e que depois foram libertadas. E como líder, há que se precaver, há que se ter atenção à questão pessoal, à garantia pessoal de como um cidadão livre que ele é e nós todos somos, que é necessário ter alguma cautela, é necessário criar condições para que o líder possa voltar.
Orlando da Mata considera, no entanto, que a presença de Patrício Trovoada em São Tomé e Príncipe é imprescindível, tendo em vista os próximos embates eleitorais.
Temos as presidenciais em 2021, temos as câmaras que vão ser fortemente disputadas em 2021 e faz todo sentido termos o líder cá conosco, que é para nós também começarmos a traçar uma estratégia com rumo à vitória.
No próximo dia 24 de outubro, a nova direção do Partido Ação Democrática Independente vai propor ao Conselho Nacional o nome de Abnildo de Oliveira para o cargo de secretário-geral do partido. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Hoje é terça-feira e aqui na Voz da América, destaque para a política americana. Em ano eleitoral, o João Santa Rita faz análise daquilo que pode ser o impacto do facto do presidente Donald Trump ter sido hospitalizado com a Covid-19. João.
A cena política americana nos últimos 10 dias foram extraordinários. Com a campanha eleitoral a entrar na sua reta final, tivemos as reportagens do New York Times sobre os impostos do presidente Trump, que revelaram enormes dívidas das companhias do presidente e ainda o facto deste não ter pago impostos devido a esses prejuízos, o que, há que dizer, o presidente nega. Tivemos também o debate presidencial entre Trump e Biden, considerado quase que por unanimidade pelos comentaristas como o pior de sempre, marcado por constantes interrupções e insultos. E depois tivemos a notícia de que o presidente Trump estava infectado com o coronavírus, bem como vários membros do pessoal da Casa Branca. Qual o impacto de tudo isto na campanha presidencial? Charles Lane é colunista no jornal Washington Post.
You know, in the rush of these incredible events of the last week, there's a unifying theme.
Na onda destes acontecimentos extraordinários da última semana, há um tema que une todas estas questões, a questão dos impostos, a sua performance no debate, o facto das pessoas não usarem as máscaras. E o tema que une tudo isto é que se pode argumentar que temos um presidente que não acredita que as regras de todos se aplicam a ele.
You could argue this is a president who doesn't believe the ordinary rules apply to him. And that theme is now out there in the public.
E isso é agora público em todos estes contextos diferentes. E isso é muito difícil para a administração explicar. E isso ajuda Biden.
Administration to explain away, and it's helping Biden.
Eram palavras de Charles Lane, do Washington Post, a falar à cadeia de televisão Fox. Há que notar que as eleições de 3 de novembro são também eleições legislativas em que o Partido Republicano tenta manter a sua maioria no Senado e tenta reduzir a maioria democrata na Câmara dos Representantes. Alice Stewart, que trabalhou em muitas campanhas presidenciais do Partido Republicano, diz que isto está a colocar enorme pressão nos candidatos republicanos.
Tremendous pressure because you need to lead by example. And look, when you have the Ipsos poll showing that 72% of those polled don't believe that the president took these risks seriously enough, that does cause for great concern.
É uma pressão tremenda. Tem que se liderar, por exemplo, e quando temos sondagens que mostram que 72% não acreditam que o presidente levou a sério estes riscos, isto é causa para grande preocupação. Estas eleições vão ser decididas pelos eleitores indecisos. A base de apoio do presidente vai votar nele. A base de apoio de Biden vai votar por ele. Mas estes eleitores indecisos estão preocupados sobre o modo como se fez face a esta questão.
But these undecided voters, they do have concerns about how this has been handled.
Eram palavras da analista e estratega republicana Alice Stewart. Ela estava a falar à cadeia de televisão ABC. Contudo, Mercedes Schlapp, da campanha para a reeleição de Trump, disse que o facto do presidente ter contraído o coronavírus não vai afetar negativamente a sua campanha, devido às críticas que muitos lhe fazem por não ter tomado as medidas de precaução devidas. Pelo contrário, disse Schlapp, isso vai favorecê-lo.
Well, first-hand experience is always going to change how someone relates to something that's been happening. The president has coronavirus right now. He is battling it head-on as toughly as only President Trump can.
A experiência pessoal vai sempre mudar o modo como uma pessoa se relaciona com algo que tem estado a acontecer. O presidente tem o coronavírus. Está a combatê-lo de frente, do modo como só o presidente Trump o faz. Claro que isso vai mudar o modo como ele fala sobre isto, porque tem experiência pessoal.
And listen, that of course that's going to change the way that he speaks of it because it'll be a first-hand experience.
Ele tem experiência como comandante em chefe, tem experiência como empresário, tem agora experiência em combater o coronavírus como indivíduo. E essas experiências pessoais são algo que Joe Biden não tem.
Individual, those first-hand experiences, Joe Biden, he doesn't have those.
Eram palavras de Mercedes Schlapp, da campanha eleitoral de Donald Trump. A campanha presidencial prossegue esta semana com o debate entre o vice-presidente Mike Pence e a candidata à vice-presidência pelo Partido Democrata, Kamala Harris. Na próxima semana está programado um segundo debate entre Trump e Biden, mas isso, claro está, permanece por decidir, embora Biden tenha já afirmado que está pronto a participar, desde que isso seja considerado seguro. Entretanto, as sondagens continuam a dar a vantagem a Biden. Uma sondagem do jornal Wall Street Journal e da cadeia de televisão NBC, dada a conhecer no domingo, dava uma vantagem de 14% de Biden sobre Trump. Mas, por menor curioso, a 10 de outubro de 2016, uma sondagem da cadeia de televisão CBS dava uma vantagem de Hillary Clinton sobre Donald Trump por 14%. E todos nós sabemos o que é que aconteceu depois, no dia da votação.
Um anúncio recente da Comissão Nacional de Eleições da Tanzânia de que suspenderá por 7 dias, a partir de 3 de outubro, a campanha do candidato presidencial da oposição, Tundu Lissu, está a ser recebida com protestos verbais do Partido para a Democracia e Progresso, Chadema. A comissão acusou Tundu Lissu de violar alguns regulamentos eleitorais, incluindo comícios não planificados. Lissu diz que a ação da comissão visa silenciá-lo no período de uma semana, enquanto o presidente John Magufuli faz uma pausa na campanha. Eu conheço a intenção deles. Eles não querem que eu esteja a fazer campanha durante a semana em que Magufuli estará em repouso, diz ele, acrescentando que eles estão preocupados com as questões que vou levantar, para as quais não têm respostas adequadas. É uma estratégia para me assustar,
que não vou aceitar. De acordo com o recente calendário divulgado pela Comissão Nacional de Eleições, Magaful terá uma pausa de 8 dias durante o mesmo período em que Lissu foi forçado a interromper a sua campanha. Os apoiantes de Lissu dizem que esta é apenas uma de uma série de esforços para derrubar a oposição. Ibrahim Tchamwe, membro do Chadema e oficial de comunicação da organização juvenil Chadema, diz que o partido no poder faz as mesmas violações pelas quais Lissu e o partido da oposição estão a ser injustamente acusados. Azavele Luaitama, analista político, disse que a Comissão de Eleições não é independente e já mostrou abertamente que não é tão independente quanto esperado. Ele acrescenta que acha que as pessoas agora aceitaram que a Comissão favorece o partido no poder, mas tentará se esconder atrás do apoio público para justificar as suas ações. Esclarecendo a questão, os membros da Comissão dizem que não é sua decisão suspender a campanha de Lissu e que eles estão apenas a implementar o que o Comitê de Ética decidiu. Numa declaração da semana passada, a Embaixada dos Estados Unidos na Tanzânia disse que não apoia nenhum candidato ou partido específico nas próximas eleições neste país, mas sim o próprio processo democrático, incluindo uma eleição genuinamente livre e justa. Enquanto isso, o partido no poder ainda coloca ênfase na questão de uma eleição livre e justa se todos, especialmente os partidos políticos, observarem e obedecerem à lei. Quanto à oposição, os seus integrantes afirmam acreditar que ainda há um longo caminho a percorrer para atingir esse objetivo.
Na página desportiva, vamos hoje começar com o basquetebol americano, a NBA. Hoje temos o quarto jogo da final entre o Los Angeles Lakers e o Miami Heat. Los Angeles venceu os dois primeiros jogos pelas diferenças de 18 pontos e 10 pontos, respectivamente, e depois perdeu o terceiro jogo por 11 pontos de diferença. Este quarto jogo é de grande importância para o Miami, porque se perde, tem que depois ganhar 3 jogos seguidos para poder vencer o campeonato, o que à partida se adivinha muito difícil. Lakers continuam, claro está, grandes favoritos, apesar desta derrota no terceiro jogo, mas é... não se pode ganhar todas. Entretanto, má notícia para a NBA, para os próprios clubes e jogadores, é que as audiências de televisão estão aos níveis mais baixos de sempre. O primeiro jogo da final teve uma audiência de televisão 7.410.000 telespectadores, o nível mais baixo desde 1988. O segundo jogo foi ainda pior, com o nível da audiência mais baixo de sempre, com cerca de 4 milhões e meio de telespectadores. Portanto, esse é o nível mais baixo da história da NBA. Razões? Bem, são muitas e há muitas discussões sobre isso, desde o desequilíbrio das equipas, a falta de público nos estádios que serve para animar, devido ao coronavírus, e também a política. Aparentemente, muitos adeptos não gostam de ver os jogadores a emitirem opiniões políticas nas suas camisolas, como se tornou agora normal. E agora, do basquetebol e da NBA e da política e das audiências, vamos para o futebol, com uma notícia que nos chega de Espanha e que nos fala também do impacto do coronavírus. O Barcelona anunciou prejuízos de 114 milhões de dólares para o ano económico de 2019-2020. Teve que mandar embora muitos jogadores para diminuir o que chamam de massa salarial. Ora bem, eu gosto do termo massa, mas não pôde contratar o que queria, nomeadamente um novo ponta-de-lança e um novo defesa central. Isso devido a não ter massa. E o Barça vai se ressentir disso.
Em destaque nas notícias, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, acusa a China de corrupção e exploração. A oposição diz ter tomado o poder na antiga República Soviética do Quirguistão e na África Ocidental, a CDAO, uma organização regional, levanta sanções ao Mali, mas militares controlam agora as principais pastas ministeriais. Com estas notas, ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, neste 6 de outubro de 2020, Mariano Bartolomeu na produção e Amêncio Miguel ao microfone. Desejam-lhe a continuação de uma ótima escuta a programação da Voz da América. Dentro de instantes, Álvaro Ligeiro Andrade e a terceira e última página. Bom dia.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 6 de outubro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet pode acompanhar-nos a qualquer momento, assim como agora, online em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Também pode estar com a Voz da América nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A referência é voaportugues. E se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. Anote o nosso número, mais 1-908-652-4584. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, secretário do Estado americano Mike Pompeo acusa a China de corrupção e exploração na Ásia. Na antiga República Soviética do Quirguistão, a oposição diz ter tomado o poder. CDAO levanta sanções ao Mali, mas militares controlam as principais pastas ministeriais. Voz da América, terça-feira, é dia de política na América. Mais à frente, 10 dias que abalaram a campanha eleitoral e também na página da saúde falaremos sobre milhões de doentes que são encarcerados em todo o mundo. Mas vamos começar em Moçambique, onde organizações da sociedade civil lançaram nesta terça-feira a Rede Nacional de Defesa dos Direitos Humanos. A iniciativa ocorre numa altura em que crescem as denúncias de violações dos direitos humanos e uma onda de ameaça a jornalistas e outros ativistas. Alfredo Júnior.
Adriano Nuvunga, do Centro de Democracia e Desenvolvimento, que coordenou a criação da Rede Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, explica o alcance da mesma.
O que é que faz a Rede dos Defensores? Em primeiro lugar, protege os defensores. Um espaço de alerta rápida de que, não, se passou isto com o nosso colega, o que é que fazemos agora? É o espaço de construção contínua de capacidades, resiliência e confiança que os defensores precisam para continuar a fazer o seu trabalho.
O recrudescer dos conflitos na zona centro e os ataques de terroristas no norte agravou a situação do respeito dos direitos humanos no país. E Ratafina Donko, da Oxfam, descreve outras manifestações que demonstram a falta de proteção dos defensores destes direitos humanos.
Ataques físicos a pessoas ou organizações de sociedade civil consideradas críticas para um governo. Intervenções legais destinadas a condicionar o trabalho das organizações de sociedade civil. Pressão sobre as organizações de sociedade civil para se associar ao governo de forma não crítica. E forte controlo de espaço de diálogo.
A rede conta com o apoio da Organização das Nações Unidas e Paula Magalhães, representante do Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, vincou a importância da mesma. O lançamento da rede ocorre um ano após o assassinato do ativista dos direitos humanos Anastácio Matavel, que foi recordado por Graça Machel.
Anastácio Matavel soube navegar com os seus colegas se identificava, mas também soube navegar contra aqueles que o temiam, mas que temiam o pensamento e ação de Anastácio Matavel.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. E ainda em matéria de direitos humanos, dois ativistas raptados ontem em Bissau foram hoje libertados sem qualquer acusação formal, sob a Voz da América na capital da Guiné-Bissau. Carlos Sambu e Keba Sané estavam detidos nas celas da segunda esquadra, que fica ao lado do Ministério do Interior, depois de terem sido raptados ontem, segundo uma nota da Liga Guiné dos Direitos Humanos, publicada na sua página no Facebook. As autoridades ainda não se pronunciaram sobre as prisões, nem se vão formalizar alguma acusação contra Sambu e Sané, ambos apoiantes do governo atual, mas que nos últimos tempos tinham assumido algumas posições críticas. Num comunicado emitido nas primeiras horas desta terça-feira, a Liga afirmou que Kebassané foi espancado, algemado, colocado no porta-malas de uma viatura e levado para paradeiro ainda incerto na altura. As testemunhas disseram conhecer a identidade do raptor e a titularidade da viatura utilizada na operação, referiu a Liga. A organização acrescentou que Kebassané tinha denunciado à polícia judiciária há 4 dias supostas ameaças e intimidações de que estaria a ser alvo devido às opiniões e críticas que tem publicado na sua página pessoal nas redes sociais. Sané criticou a recente atribuição dos nomes dos presidentes do Senegal, Macky Sall, e da Nigéria, Muhammadu Buhari, a 2 avenidas em Bissau pelo presidente guineense, Umaru Sissoko Embalo. Em Angola, a Procuradoria-Geral da República informou ter adiado para os dias 13 e 14 as audições aos generais Leopoldino do Nascimento Dino e Arder Vieira Dias Júnior Copelica, inicialmente marcadas para hoje. O adiamento deveu são pedidos a advogados generais, duas das figuras mais importantes do regime de José Eduardo dos Santos. Coca Mucuta.
Para o jurista Agostinho Canando, com o interrogatório dos generais Leopoldino do Nascimento e Hélder Vieira Dias Coplipa, a PGR vai dando sinais de um verdadeiro combate à corrupção.
De uma justiça propriamente dita e uma luta cerrada contra a corrupção. Porque se até os próprios contemporâneos do presente atual forem atuados, então provavelmente estamos restaurando dúvidas de que estamos num novo paradigma jurídico, social e até político, e de que todo aquele marasmo em que nos encontrávamos, nomeadamente o compadrio, a impunidade está a baixar. Provavelmente em 10, 15 a 30 anos poderemos ver mudanças significativas no nosso país.
Outro jurista, Manuel Pinheiro, desconfia que a Procuradoria-Geral da República vem instruir mal os processos para reduzir a gravidade dos crimes cometidos. Pinheiro entende que os tribunais têm minimizado as penas de criminosos de colarinho branco.
Bom, o único defeito que eu vejo nesses processos, essas pessoas prejudicaram extensivamente o Estado angolano. E o Estado angolano está a ser muito, muito brando, esses órgãos estão a ser muito brando na aplicação da lei, porque eu até tenho receios de que a própria Procuradoria-Geral da República venha a instruir mal os processos para eventualmente libar essas pessoas dos seus atos.
Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coco Mucuta, desde Luanda. Vamos atualizar os números da Covid-19. As autoridades de Moçambique anunciaram hoje mais um óbito, elevando o total acumulado para 67 vítimas mortais, ao mesmo tempo que voltou a registrar mais de 100 casos em 24 horas, 102 novas infecções. O total de casos ascende a 9.398, dos quais 9.102 casos são de transmissão local. Moçambique é o país lusófono em África com mais casos. Cabo Verde ocupa o segundo lugar em número de infectados, com mais de 73 infecções ontem. O total de casos acumulados no arquipélago ascende a 6.433, com 839 casos ativos. Angola, ainda sem dados de hoje, continua a liderar a lista de mortos entre os lusófonos no continente africano, 199 vítimas fatais. O país totaliza 5.530 casos de infecção. A Guiné-Bissau, que atualiza o estado da doença apenas às segundas-feiras, revelou ontem ter registrado 23 casos na semana passada. O total acumulado de infectados é de 2.385. As autoridades de São Tomé e Príncipe revelaram não ter registrado ontem qualquer caso de coronavírus e que o hospital de campanha montado para o efeito não tem nenhum paciente. O total acumulado de casos é de 913. 10 pessoas estão em isolamento domiciliar. O país registra 15 vítimas mortais. Continua a acompanhar a Voz da América. Terça-feira é dia de política na América. 10 dias que abalaram as eleições. É o título da rubrica assinada pelo João Santa Rita.
Na política americana, os últimos 10 dias foram extraordinários. Com a campanha eleitoral a entrar na sua reta final, tivemos as reportagens do New York Times sobre os impostos do presidente Trump, que revelaram enormes dívidas das companhias do presidente, e ainda o facto deste não ter pago impostos devido a esses prejuízos, o que, há que dizer, o presidente nega. Tivemos também o debate presidencial entre Trump e Biden, considerado quase que por unanimidade pelos comentaristas como o pior de sempre, marcado por constantes interrupções e insultos. E depois tivemos a notícia de que o presidente Trump estava infectado com o coronavírus, bem como vários membros do pessoal da Casa Branca. Qual o impacto de tudo isto na campanha presidencial? Charles Lane é colunista no jornal Washington Post.
You know, in the rush of these incredible events of the last week, there's a unifying theme.
Na onda destes acontecimentos extraordinários da última semana, há um tema que une todas estas questões: a questão dos impostos, a sua performance no debate, o facto das pessoas não usarem as máscaras. E o tema que une tudo isto é que se pode argumentar que temos um presidente que não acredita que as regras de todos se aplicam a ele.
You could argue this is a president who doesn't believe the ordinary rules apply to him. And that theme is now out there in the public.
E isso é agora público em todos estes contextos diferentes. E isso é muito difícil para a administração explicar, e isso ajuda Biden.
Administration to explain away, and it's helping Biden.
Eram palavras de Charles Lane, do Washington Post, a falar à cadeia de televisão Fox. Há que notar que as eleições de 3 de novembro são também eleições legislativas em que o Partido Republicano tenta manter a sua maioria no Senado e tenta reduzir a maioria democrata na Câmara dos Representantes. Alice Stewart, que trabalhou em muitas campanhas presidenciais do Partido Republicano, diz que isto está a colocar enorme pressão nos candidatos republicanos.
Tremendous pressure because you need to lead by example. And look, when you have the Ipsos poll showing that 72% of those polled don't believe that the president took these risks seriously enough, that does cause for great concern.
É uma pressão tremenda. Tem que se liderar, por exemplo, e quando temos sondagens que mostram que 72% não acreditam que o presidente levou a sério estes riscos, isto é causa para grande preocupação. Estas eleições vão ser decididas pelos eleitores indecisos. A base de apoio do presidente vai votar nele. A base de apoio de Biden vai votar por ele. Mas estes eleitores indecisos estão preocupados sobre o modo como se fez face a esta questão.
But these undecided voters, they do have concerns about how this has been handled.
Eram palavras da analista e estratega republicana Alice Stewart. Ela estava a falar à cadeia de televisão ABC. Contudo, Mercedes Schlapp, da campanha para a reeleição de Trump, disse que o facto do presidente ter contraído o coronavírus não vai afetar negativamente a sua campanha, devido às críticas que muitos lhe fazem por não ter tomado as medidas de precaução devidas. Pelo contrário, disse Schlapp, isso vai favorecê-lo.
Well, first-hand experience is always going to change how someone relates to something that's been happening. The president has coronavirus right now. He is battling it head-on as toughly as only President Trump can.
A experiência pessoal vai sempre mudar o modo como uma pessoa se relaciona com algo que tem estado a acontecer. O presidente tem o coronavírus. Está a combatê-lo de frente, do modo como só o presidente Trump o faz. Claro que isso vai mudar o modo como ele fala sobre isto, porque tem experiência pessoal.
And listen, that of course that's going to change the way that he speaks of it because it'll be a first-hand experience.
Ele tem experiência como comandante em chefe, tem experiência como empresário, tem agora experiência em combater o coronavírus como indivíduo. E essas experiências pessoais são algo que Joe Biden não tem.
Individual, those first-hand experiences, Joe Biden, he doesn't have those.
Eram palavras de Mercedes Schlapp, da campanha eleitoral de Donald Trump. A campanha presidencial prossegue esta semana com o debate entre o vice-presidente Mike Pence e a candidata à vice-presidência pelo Partido Democrata, Kamala Harris. Na próxima semana está programado um segundo debate entre Trump e Biden, mas isso, claro está, permanece por decidir, embora Biden tenha já afirmado que está pronto a participar, desde que isso seja considerado seguro. Entretanto, as sondagens continuam a dar a vantagem a Biden. Uma sondagem do jornal Wall Street Journal e da cadeia de televisão NBC, dada a conhecer no domingo, dava uma vantagem de 14% de Biden sobre Trump. Mas, por menor curioso, a 10 de outubro de 2016, uma sondagem da cadeia de televisão CBS dava uma vantagem de Hillary Clinton sobre Donald Trump por 14%. E todos nós sabemos o que é que aconteceu depois, no dia da votação.
Da política para a saúde, centenas de milhares de pessoas com problemas de saúde mental estão algemadas em todo o mundo, revela um relatório da organização não-governamental Human Rights Watch, divulgado hoje. Ana Guedes e Amancio Miguel.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de saúde e convosco está o Amancio Miguel e a Ana Guedes. E vamos começar com um relatório da Human Rights Watch divulgado hoje em que diz que centenas de milhares de pessoas com problemas de saúde mental ou problemas psicossociais estão algemadas em todo o mundo. Amancio Miguel, exatamente o que é que diz este relatório?
Homens, mulheres e crianças, alguns com até 10 anos, são acorrentados ou trancados em espaços confinados por semanas, meses e até anos em cerca de 60 países da Ásia, África, Europa, Médio Oriente e América, diz este relatório da Human Rights Watch. O relatório denuncia que muitos são forçados a comer, dormir, urinar e defecar na mesma área minúscula. Em instituições públicas ou privadas, bem como em centros de cura tradicionais ou religiosos, eles são frequentemente forçados a jejuar, tomar medicamentos ou misturas de ervas e enfrentar violência física e sexual, diz esta organização Human Rights Watch, que realizou trabalhos de campo em países como Moçambique, Afeganistão, Burkina Faso, Camboja, China, Gana, Indonésia, Quênia, Libéria, México, Nigéria, entre outros. Embora em muitos países os governos estejam a dar uma maior atenção à questão da saúde mental, o acorrentamento permanece praticamente fora de vista e não há dados ou esforços coordenados internacionalmente ou regionalmente para erradicar este mal, diz a Human Rights Watch. A organização também diz que nos 60 países visitados há poucas leis, políticas ou programas em vigor que proíbem ou visam acabar com o acorrentamento de pessoas com problemas de saúde mental. Em termos globais, cerca de 792 milhões de pessoas, ou seja, uma em cada 10, incluindo uma em cada 5 crianças, tem pelo menos um problema de saúde mental. Mas diz a Human Rights Watch, mesmo assim, os governos gastam menos de 2% dos seus orçamentos de saúde com a saúde mental. Em face disso, a organização Human Rights Watch apela aos governos para agir urgentemente visando eliminar o acorrentamento, reduzir o estigma e desenvolver serviços de saúde mental comunitários de qualidade, acessíveis e baratos.
Obrigada, Amâncio. Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, as Comores, Madagascar, Maurícias e Seychelles têm um acordo para a aquisição conjunta de medicamentos e outros produtos de saúde para tirar partido das economias de escala e da negociação em conjunto, a negociação coletiva. O acordo que faz todo o sentido numa altura de pandemia e de competição enorme entre os países do mundo para adquirir medicamentos, tratamentos e os produtos de saúde necessários ao combate ao novo coronavírus e não só. A Guiné-Bissau, que não é um país insular, portanto não é uma ilha ou um arquipélago, também faz parte deste acordo. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, considerou a iniciativa de bastante importante. Por seu lado, o diretor-regional para a África da OMS, o Dr. Matshidiso Moeti, diz que os esforços feitos até à data para a criação do programa de compra conjunta, tinha aumentado até o interesse do mercado financeiro, aliás, o mercado farmacêutico destes países, o que só os poderá beneficiar. Uma das maiores dificuldades enfrentadas por países pequenos em competir nos mercados mundiais é conseguir ter um melhor acesso a medicamentos de qualidade e com preços a que os seus governos possam pagar. O acordo prevê a coordenação na compra de medicamentos e de produtos de saúde selecionados de forma acessível e também por forma a melhorar a qualidade desses produtos adquiridos. Também criou os princípios que orientam o grupo, a estrutura de governação, incluindo também a existência de um secretariado, de comissões técnicas e também de um conselho de ministros. E assim se despedem o Amancio Miguel e Ana Guedes, desejando a todos uma boa semana de saúde e então até para a semana.
Darling, I
share with you all good news and well. Said we can have just one night, or we can have one whole life if we play it cool. Yeah, we can have that one thing, or we can have everything if our hearts are true. Girl, to play around like this is so real, and I love how it feels. Love it when we slowly sway. I love it when we think the same thing. I love the way we move, the way we move. Yeah. We can have every night, yeah. We can have every day. Ooh, I want you to.
Quase no final desta emissão, João Santa Rita regressa com o resumo das notícias.
O secretário de Estado americano Mike Pompeo acusou hoje a China de exploração, corrupção e coerção durante uma reunião de líderes da Ásia. Em Tóquio, Pompeo reuniu-se com o chamado QUAD, o Grupo Estratégico Informal, estabelecido em 2019 pelos governos dos Estados Unidos, Austrália, Índia e Japão, e elogiou o posicionamento do primeiro-ministro japonês sobre o futuro da região do Pacífico, que descreveu como livre e aberta e à base da paz e da estabilidade regionais. Com a ministra australiana das Relações Exteriores, Mary Spain, o secretário de Estado americano compartilhou o que disse ser preocupações sobre as atividades maléficas da China na região. Pompeo disse, por outro lado, a uma revista japonesa que este grupo de países é o que chamou de tecido para fazer face ao desafio constituído pelo Partido Comunista da China para todos os países. O Fundo Monetário Internacional, FMI, disse que a economia mundial se fortaleceu mais do que esperava desde junho e decidiu rever a sua previsão da economia global para este ano. Contudo, a diretora do FMI, Kristalina Georgieva, disse que o que descreveu de calamidade ainda não acabou, mas a economia está a recuperar das profundezas desta crise causada pela pandemia do coronavírus. Em junho, o FMI tinha previsto uma contração da economia mundial de 4,9%, a maior contração desde a Grande Depressão da década dos anos de 1930. Georgieva não deu números das novas previsões, mas disse que os resultados do segundo trimestre foram melhores do que esperado. Na antiga República Soviética do Quirguistão, a oposição disse hoje ter tomado o poder depois de vários dias de manifestações na capital Bishkek contra os resultados oficiais das eleições. Uma agência de notícias russa disse que o parlamento nomeou o líder da oposição, Sadir Japarov, para o posto de primeiro-ministro. Contudo, a agência de notícias do país disse que Japarov e outros apoiantes tiveram que fugir do hotel onde parlamentares se tinham reunido para o nomear. Notícias provenientes da cidade dizem que durante toda a noite se registaram confrontos entre manifestantes e a polícia, que resultaram em pelo menos 600 feridos e um morto. Os manifestantes atacaram a sede do governo e imagens da televisão mostram o edifício em chamas, com manifestantes a destruírem imagens do presidente Suronbay Jeenbekov. Os manifestantes terão também ocupado a estação da rádio oficial e o edifício da Polícia de Segurança Nacional com pouca resistência. A diretora da Comissão Nacional das Eleições, Gulanara Djubarayeva, anunciou, entretanto, a anulação dos resultados das eleições que provocaram as manifestações. A embaixada russa emitiu um comunicado defendendo o fim da crise através do diálogo. Os ministros dos negócios estrangeiros da Rússia e do Irão, respectivamente Sergei Lavrov e Mohammad Javad Zarif, expressaram hoje preocupação pelo que dizem ser informações de combatentes estrangeiros no conflito entre a Arménia e o Azerbaijão, no enclave de Nagorno-Karabakh. Há notícias de combatentes líbios e sírios envolvidos no conflito e os dois ministros manifestaram também preocupação pelo que dizem ser a intensificação sem precedentes dos combates na região. A Comunidade Económica da África Ocidental, a CDAO, anunciou o levantamento das sanções impostas ao Mali na sequência do golpe de Estado que derrubou o presidente Ibrahim Boubacar Keita. O presidente interino, Ba Ndaw, anunciou, entretanto, um governo de 25 membros em que os militares ocupam posições chaves. As pastas de defesa, segurança, administração territorial e reconciliação nacional são controladas por militares. Um dos líderes do golpe de Estado, o coronel Sadio Camará, é o novo ministro da Defesa. Centenas de argelinos ignoraram uma proibição a manifestações e manifestaram-se hoje na capital, Argel, exigindo mudanças democráticas no país. Pelo menos 14 pessoas, a maioria dos quais civis, morreram hoje na sequência da explosão de um carro armadilhado na cidade controlada pela Turquia de Al-Bab, na Síria, anunciou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. A explosão aconteceu perto de uma estação de autocarros e provocou também pelo menos 40 feridos. O ataque ainda não foi reivindicado, mas incidentes de segurança semelhantes têm acontecido na cidade desde que foi tomada por tropas turcas ao grupo Estado Islâmico. O Prémio Nobel da Química foi atribuído este ano aos cientistas Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez pelas suas descobertas de buracos negros, um lugar no espaço onde a gravidade é tão forte que nem a luz consegue escapar dela.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam a seguir muito de perto as práticas corruptas de investimentos utilizadas pela República Popular da China para explorar os recursos naturais de países ao redor do globo, como no Camboja. O Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, OFAC, acusou a entidade estatal chinesa Union Development Group, UDG, por apreender e demolir terras de cambojanos para a construção do projeto de desenvolvimento Darassacor. A UDG foi alvo de sanções ao abrigo do decreto presidencial 13818, que implementa a Lei de Responsabilidade dos Direitos Humanos Magnitsky Global e visa os autores de graves abusos dos direitos humanos e corrupção, bem como os seus apoiantes. Parte da terra concedida à UDG estende-se ao Parque Nacional Botum Sakor, uma área natural protegida que só pode ser entregue por decreto real do Camboja. Para adquirir o terreno, a UDG registrou-se como empresa de direito do Camboja, chefiada por um cidadão cambojano. Mas depois de 3 anos, após receber o terreno, a UDG voltou a ser uma empresa de propriedade e operação chinesas. A República Popular da China usou os projetos da UDG no Camboja para promover as suas ambições globais. As atividades financiadas pela empresa expulsaram os cambojanos de suas terras, devastaram o meio ambiente e colocaram em risco a subsistência das comunidades locais. Tudo sob o pretexto de converter o Camboja num centro de logística regional e destino turístico. Como acontece sempre, nomeadamente na chamada Iniciativa de Desenvolvimento Nova Rota da Seda, essas atividades beneficiaram-se desproporcionalmente a China às custas do povo cambojano. Em parceria com o ex-oficial do exército cambojano Kun Kim, os militares cambojanos limparam terras para o projeto Darassacor. Kim foi fundamental para o desenvolvimento da UDG e obteve grandes benefícios financeiros devido à sua relação com a empresa. O Conselho de Ministros do Camboja ordenou que a UDG parasse de destruir as propriedades dos moradores, mas ignorou a ordem e continuou a destruição. Kim foi alvo de sanções pelos Estados Unidos pelo seu papel corrupto no âmbito da Lei de Responsabilidade dos Direitos Humanos Magnitsky Global, em dezembro de 2019. Os Estados Unidos continuarão a tomar medidas para deter os investimentos exploradores da China no Camboja e noutros países. Continuamos ao lado dos nossos parceiros e aliados no Sudeste Asiático. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Assim chegamos ao final desta emissão, 6 de outubro, da Voz da América. De todos se despedem Mariana Bartolomeu e Álvaro Lugel Andrade. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.